Bom tarde a todos. Esse é o primeiro webinar sobre a proposta do ICG para as propostas combinadas. Eu sou a Lisa Cooper, eu sou a presidente do ICG. Nós vamos apresentar um dos vice-presidentes, o Patrick Falstrom, e vários membros do ICG estão presentes, que vão nos ajudar a responder as perguntas hoje. O webinar está sendo gravado e arquivado. Nós temos áudio nas 6 línguas da ONU e português. Nós temos um link no Adobe Connect. Na sessão de informações, se você quiser acompanhar em outro idioma que não é inglês, nós teremos 45 minutos de apresentação, seguido por 45 minutos de perguntas e respostas. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer através do chat, escrevendo a sua resposta, pergunta na janela, ou em voz, dizendo o seu nome e idioma. As instruções estão na seção de informações e vamos falar disso com mais detalhe na seção de perguntas e respostas. Então, com isso, nós podemos começar a nossa agenda de hoje. Nós faremos mostraremos uma visão geral sobre a IANA e a transição da custódia da IANA. Nem todos têm acompanhado os detalhes e estão familiarizados com a IANA e a transição da custódia da IANA, e vamos falar disso. Depois, falar da proposta de transição, que vai ser apresentada pelo Patrick, falando. Nós temos as perguntas que foram colocadas pelo ICG para comentário público, como enviar os comentários, depois uma sessão de perguntas e respostas. Bem, no início, nós achamos que seria importante mostrar o que são as funções da IANA. Eu sei que nem todos as conhecem bem. Como é que a internet funciona? A parte técnica depende de base de dados. O que nós chamamos de registros, que são nomes e números únicos. Então, todos utilizam isso para usar a internet. Então, quando você se conecta à internet para navegar ou mandar um e-mail, os nomes e números se comunicam a três principais categorias de registros. O primeiro são os nomes de domínio, outros são os números e outros são os parâmetros de protocolo. Vamos falar de cada um e mais detalhes para que vocês possam entender o que são esses registros e por que são importantes para o funcionamento da internet. O que é importante entender aqui é que a administração das diferentes categorias de registros ativamente são chamadas as funções da IANA, que são uma série de funções administrativas que fazem a manutenção dos registros, o estabelecimento das políticas, do que entra nos registros, não é a função da IANA. É importante ter isso em mente quando se fala do funcionamento da IANA. Se nós olharmos o quadro maior, quais são os papéis da IANA e das outras entidades no ecossistema da internet? Vamos voltar um pouco no tempo para 1989, a ICANN, que é a Corporação Internacional de Nomes e Números, então faz um contrato dos registros, ou fazer um registro dos, um contrato dos registros com a IANA, com a agência do governo que fez esse contrato com a IANA, é chamada Administração Nacional de Telecomunicações e Informações, ou NTIA. Há várias siglas que vocês vão ouvir hoje. O NTIA tem um contrato e faz a supervisão da ICANN. O papel tem sido até agora de custódia e simbólico. Não tem um papel operacional, não propõe alterações dos registros em si. Então, faz esse papel apenas de custódia. Então, brevemente, os papéis das entidades que vocês vão ouvir. Então, chegamos hoje, ou quase o dia de hoje, em março de 2014, a NTIA anunciou a transição do seu papel de custódia para a comunidade. E o NTIA pediu à ICANN que desenvolvesse uma proposta para a transição. Ao fazer esse anúncio, a UNTA estabeleceu diversos critérios e expectativas que deveriam ser cumpridas como parte da proposta de transição. Os critérios eram apoiar e melhorar o modelo multissetorial, manter a segurança, estabilidade e resiliência do sistema de nomes de domínios da internet, o DNSE, e outros, satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes globais e parceiros do serviço da IANA e manter a abertura da internet. Além disso, a expectativa do NTIA seria que haja apoio amplo da comunidade e que não houvesse substituição do papel do NTA por uma organização governamental ou intergovernamental. As propostas que foram feitas estão de acordo com essas expectativas e critérios. Se olharmos o cronograma, é mais fácil de entender a proposta que está sendo feita hoje. Então, foi feito o anúncio em março de 2014, depois de fazer uma consulta com a ICANN, foi formado esse grupo de coordenação da transição da custódia da IANA, o ICG. Nós temos 30 membros e 3 contatos, incluindo partes envolvidas de todas as comunidades, inclusive a operacional, que, se fala de a comunidade, então, de nomes, de números e de parâmetros de protocolo. A ICG também tem membros de outros setores, como comunidades de usuários e governos. Em setembro de 2014, fez uma solicitação de propostas para as comunidades operacionais e que foram solicitadas a desenvolver as componentes de suas propostas. Desde então, recebemos as propostas de cada uma dessas comunidades operacionais e o ICG combinou essas propostas nessa proposta de transição que agora está disponível para comentários públicos. O período de comentário público, que abriu na última sexta-feira, 23 de julho, é a próxima etapa de um longo e vigoroso processo para desenvolvimento dessa proposta combinada. Cada componente de cada comunidade já foi submetida a comentário público. Houve vários períodos de comentário público, houve teleconferências, houve reuniões ou discussão por e-mail. esse período de comentário público agora é saber se essas propostas funcionam combinadas e também se elas cumprem com os critérios do NTIA. Eu não vou falar dos detalhes de cada proposta, porque já foram bastante discutidas. As sugestões que nós receberemos como parte do comentário público para modificação das propostas das comunidades operacionais serão enviadas para essas comunidades, que vão discuti-las. Nós queríamos que vocês comentem sobre a proposta como um todo. Nós queríamos feedback no final desse processo. Então, com isso, eu passo o microfone para o Patrick Falstrom, que vai falar sobre a proposta de transição da comunidade de nomes. Fala, Patrick Falstrom. Muito obrigado, Alissa. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Fala, Alissa. Estamos ouvindo. Fala, Patrick Falstrom. Se nós começarmos a ver a proposta de nomes, o que envolve isso? Nós temos que falar do espaço de nomes, que nós chamamos de DNS. O DNS é hierárquico. Acima nós temos algo que chama raiz, abaixo dela nós temos os níveis, domínios de alto nível, e cada um desses níveis, domínios de alto nível, temos os domínios de terceiro nível que estão relacionados a esses registros de domínio de alto nível. Para a comunidade de nomes é o gerenciamento desse espaço de nomes. Então, a coordenação do sistema dos nomes de domínios, as funções da IANA que estão relacionadas aos nomes, são diferentes tipos de solicitações que a comunidade de nomes pode solicitar à IANA. Podem mudar diferentes coisas, por exemplo, quem é o operador, quem são os contatos, qual é a configuração técnica e quais são os metadados. E para a operação real, o que é mais importante é a configuração técnica. Os nomes de servidores usados para cada um dos domínios de alto nível. Não podemos começar do zero. As informações de contato do Ruiz são responsáveis pelo domínio de alto nível. Então, quem são os contatos? Quais são os diferentes tipos de alterações que podem ser feitas? Quais são as funções relacionadas aos nomes? Nós temos, por exemplo, diferentes traduções, nós temos gerenciamento de alteração da zona raiz, nós temos várias delegações e redelegações de TLDs, podemos mudar de um administrador para outro, e todas essas funções são solicitações que vêm do proprietário do nome de domínios. Há outras questões operacionais que são gerenciadas pela IANA, por exemplo, nós rodamos o que nós fazemos é o DNSSEC da raiz, que são informações sobre o DNSSEC em Civil. E para que essas assinaturas funcionem, a zona raiz precisa funcionar muito bem. Então, precisamos do gerenciamento da zona raiz e isso é feito pela IANA. As TLDs por exemplo, que são nomes de domínio internacionais. Eu sou responsável por isso, vocês podem me contatar se tiverem problemas. Coordenam, por exemplo, as TLDs que usam a mesma língua, pode haver diferentes TLDs que usam as mesmas políticas, que o que a IANA faz é que tem um repositório das práticas dos IDNs. E isso também é gerenciado pela IANA. E outras se vê com as operações reais, que não temos que entrar em detalhes da zona raiz. Resumindo, o que a IANA faz são coisas que são solicitadas pelos registros e outras que precisam fazer para que a operação seja bem sucedida. A situação hoje, se eu retirar tudo que tem a ver com a operação em si e olharmos apenas a supervisão, isso é importantíssimo. Lembre-se que aqui está muito simplificado para mostrar só o que é mais importante. O NTIA é a entidade que tem um contrato com a ICANN, que demanda da ICANN que opere as funções da IANA de certa forma. Em primeiro lugar, a IANA é apenas uma parte muito pequena da ICANN. Aqui vocês veem esse quadradinho muito pequeno. E também ela precisa de supervisão. O NTIA é que faz a supervisão das operações, mas há certas ações que a IANA dentro da ICANN não pode fazer sem o NTIA, e outras a ICANN pode fazer é garantir que as coisas funcionem bem. Por exemplo, queixas quanto à operação da IANA foram muito poucas, o que eu acho surpreendente. Isso aí também é relacionado pela ICANN. Esse é o contrato atual, mas como esse contrato vai terminar? Como será a situação após a transição? E essa pergunta... Bom, qual é a pergunta de fato que é feita para a comunidade? Não é não tanto quanto ao contrato, o contrato vai desaparecer. O que precisa ser feito é o que é importante. Quando CWG, a situação pós-transição, qual é a sua conclusão? E a sua sugestão é que a ICANN, de ter apenas como ser a IANA como parte da ICANN, deve haver uma separação legal entre a ICANN e a IANA pós-transição. Seria uma organização que teria um contrato com a ICANN, que faria o que o PTI tem que fazer, se comunicaria, as pessoas comunicariam, os clientes comunicariam com a PTI e não com a ICANN. Mas a supervisão é feita mais pelo PTI do que pela ICANN. Com supervisões nós temos duas funções que vou falar um pouco mais. O IFR, ou revisão da função da IANA, e o Comitê Permanente de Clientes, que verifica a operação rotineira da IANA. E essa equipe vê, o IFR vê como é que é a relação entre essas duas entidades. Então, nesse essa proposta é que o PTI seja totalmente separado da ICANN. Se nós olharmos um a um, cada uma das partes, o PTI, a missão é estabelecer, foi estabelecida para realizar todas as funções da IANA existentes pré-transição. Como é que isso é feito pelo PTI? Tudo o que a IANA está fazendo, então o PTI fará as operações, por exemplo. Veremos agora o próximo órgão, que é o CSC. A missão é garantir o desempenho satisfatório e contínuo das funções de nomes da IANA. O CSC é que discute as operações diárias, queixas, o que possa ocorrer. Seria a supervisão diária da ICANN, ou rotineira da ICANN. O próximo órgão, que é o IFR, foi estabelecido para realizar revisões periódicas dos desempenhos do PTI. Então, se olha o contrato e garantindo que o PTI está cumprindo todas as cláusulas do contrato de forma satisfatória. O poder especial que o FR tem é que ele pode atuar se necessário. Se houver uma separação completa entre a ICANN e o PTI. A diferença entre o IFR e o CSC é que o IFR faz a revisão periódica, enquanto o CSC é um comitê permanente que verifica a operação, o desempenho diário, o rotineiro. Então, quem há várias coisas especificamente nas propostas do CWG de nomes, tem a ver com o CCWG de prestação de contas, com a sua proposta. Então, aqui estão listados as principais dependências, então, são os direitos em relação ao orçamento da ICANN em fazer a destituição de membros da diretoria da ICANN ou do diretor de toda a diretoria. Também tem função de revisão da IANA, que está incorporada nos estatutos. O CSC estará incorporado nos estatutos ao empoderamento do IFR especial para... Então, isso será incorporado dentro do mecanismo de prestação de contas. Tudo isso tem que ver com prestação de contas. Então, aqui mostra onde é que esses órgãos funcionam e o poder que eles têm. E também demandam que a ICANN responda a esses comitês e órgãos. O que é importante aqui é lembrar que muitos desses mecanismos é algo que é chamado de estatutos fundamentais em comparação aos ordinários, porque os estatutos fundamentais são muito mais difíceis de mudar do que os ordinários. É claro, há uma grande pergunta: como será esse período de comentários públicos do ICG? Em primeiro lugar, no ICG, esse período de comentários, as questões que estamos lidando nesse webinar têm a ver, então, com esse período. Queremos que as pessoas olhem essas perguntas ou considerem essas perguntas para ver se todas essas dependências foram resolvidas. Então, as perguntas que estão sendo feitas é se essa proposta cumpre com os requisitos. Mas você também pode fazer comentários, mas sejam muito claros sobre que tipo de coisa tem a ver com a dependência em si. E é muito importante avaliar os comentários. Passando então para a proposta de números, é claro, é um pouco diferente se nós olharmos como é que as funções da IANA se relacionam aos números. As funções da IANA faz alocação de blocos de IPAS, ou que seriam sistemas, números de sistemas autônomos e de protocolo da internet. Isso é feito para os registros regionais de internet ou IRR. Isso é feito através da força-tarefa de engenharia. Então, quando é necessário mais espaço de nomes, eles vão para a IANA para haver mais espaço. As políticas são desenvolvidas pelos IRRs e são gerenciadas pelas AICA. Por exemplo, outras estão relacionadas às tarefas de gerenciamento de registros e administração de zonas de DNS de propósitos especiais. Então, por exemplo, se o IRR quer um bloqueio de endereço, o DNS vai ter que ser alterado, e isso também é gerenciado pela IANA. Qual a situação atual, que está à esquerda? O NTIAS tem um contrato e também supervisão das funções da IANA e faz a revisão do desempenho. A IANA, então, realiza os serviços de números e passa para as RIRs. Como eu mencionei antes, na pós-transição, como o NTIA vai desaparecer, há coisas que são mudadas, que estão mencionadas abaixo. A primeira coisa tem a ver que a AICN vai continuar como operador da sociedade da IANA como hoje, com endereços de IPSA, vai continuar igual. Há um acordo de nível de serviço com os RRs. A segunda coisa tem a ver com os direitos de propriedade intelectual. E é muito importante nessa perspectiva do RR que o copyright seja das comunidades. Por exemplo, a capacidade de usar vários marcas, esse poder está com o público. E a terceira coisa, criada pelo RR, o CRISP, que é o sigla do grupo criado para fazer essa proposta, então deve haver esse comitê de revisão com representantes de cada RR. O que eles fazem, ou o que é sugerida, é esse comitê de revisão com representantes de todas essas comunidades para recomendar os RRs quantas funções, o desempenho das funções da IANA. Se nós olharmos o comitê de revisão, a proposta, nós temos várias RIRs e cada uma delas funciona através de um processo de baixo para cima multissetorial e o que fazem a revisão do desempenho. Os RIRs, então, têm representantes em cada um das cinco RIRs que foram a base da comunidade, da, ou esse comitê de revisão baseado na comunidade. Esse comitê de revisão revisa o desempenho das funções da IANA, da AICA. Isso é algo novo. Por outro lado, os RRs criaram diferentes grupos para ajudar a ICANN a fazer a coordenação. É importante ter essa coordenação entre os RRs. E o CRISP, que criou essa proposta, parece que criou um novo grupo, mas, na verdade, isso não é novo. Os princípios de contrato de nível de serviço. Essa foi a lista feita com pessoas que trabalham com a tecnologia da informação. São requerimentos, então, para garantir que todos os serviços estejam operando de forma contínua, que a resolução de disputas, a garantia dos direitos de propriedade intelectual, etc. Outra coisa que talvez vocês conheçam, que está sendo discutida, é a questão da propriedade intelectual. A expectativa do CRISP, dos RRs, que os registros de recursos de números sejam em domínio público e as informações não públicas relacionadas a esses registros serão gerenciadas pelo operador da IANA. Então, se pede que essa informação pública seja transferida para o RR, aqui foi dado um passo a mais, e que a propriedade da marca IANA e do domínio sejam transferidos para o IETF e Fideicomisso. O Fideicomisso e IETF, que está relacionado com esses nomes de marca. Então, todas ITRs passaram para esse. Então, é claro que a equipe do CRISP concluiu que todas as partes relevantes concordam com essas expectativas como parte da transição. E foi feito um grande trabalho, foi necessário muito esforço para chegar a isso. Bom, e com isso eu gostaria de passar de volta o microfone para a Lisa para falar sobre os parâmetros de protocolo. Fala, Lisa Cooper, nós temos mais um componente dessa proposta, que é a dos parâmetros de protocolo. Para entender, nós precisamos, a proposta é saber o que é um parâmetro de protocolo. Os protocolos são padrões de comunicação que os computadores usam na internet para falar uns com os outros. Por exemplo, HTTP ou IP são os mais comuns. E quando se usam protocolos na internet ou quando se desenvolve protocolos, nós precisamos de números ou valores que sejam escolhidos e publicados para que dois computadores usando um protocolo da internet possam se comunicar e se entender. Por exemplo, um que vocês já devem ter visto, quando você vai acessar um site e diz assim, 404, não encontrado esse erro. Esse 404 é um parâmetro de protocolo. O número que foi escolhido, que permite a comunicação entre o meu computador e o site que eu quero acessar. Isso é um exemplo apenas para ilustrar. E como o Padre mencionou, a Força-Tarefa de Engenharia da Internet desenvolveu a maioria dos protocolos que fazem a internet funcionar. Então, essa comunidade técnica conhece esses protocolos, os parâmetros de protocolos do ITF estão na internet. Há mais de 10 mil registros de protocolos de parâmetros, com centenas de milhares de parâmetros de protocolos. Em geral, eles não estão em tempo real. São utilizados por desenvolvedores de software e outros engenheiros quando desenvolvem o seu software e necessitam desses protocolos para sua implementação. Então, isso é o que são os parâmetros de protocolo e o modelo de supervisão para o registro de parâmetros de protocolo. Nós temos que voltar um pouco no tempo para entender isso. O ITF tinha um contrato com a ICANN. Então, a ITF tinha um contrato com a ICANN já há 15 anos, que governa a relação entre a IANA e o ITF. E esse contrato é chamado Memorando de Entendimento, ou MOU. Junto ao IAB, que é o Board de Arquitetura da Internet, que relaciona IETF e garante que, com a ICANN garantindo que a IANA permaneça saudável. O MOU foi suplementado com acordos de níveis de serviços que são atualizados anualmente, que estabelecem metas de desempenho da IANA. E há participantes no IETF que fazem a supervisão, garantindo que a IANA cumpra as metas de desempenho. Se nós olharmos a diferença entre esta situação, que já existe há muitos anos, em relação à pós-transição, não há muita diferença. Se vê aqui no gráfico que no contrato atual, o NTIA tem um contrato com a ICANN e na pós-transição não haverá mais esse contrato. Mas a comunidade do IETF acha que não é necessário nenhuma nova organização para substituir o NTIA. O IETF e o ICANN já têm um contrato que cobre o que é necessário para a transição. Então, não há necessário nenhum envolvimento operacional do NTIA. Então, o IETF então, acredita que tudo vai continuar funcionando e a comunidade de protocolos está bastante satisfeita com o funcionamento da ICANN. Então, acha que não é necessário uma nova organização para substituir o NTIA. No entanto, na ausência do contrato do NTIA, o IETF incluiu na sua proposta novos arranjos para garantir que as expectativas sejam cumpridas. A primeira é que o registro de parâmetros de protocolos sejam de domínio público. E é possível também que no futuro a operação dos registros de parâmetros de protocolos passe da ICANN para outro operador. E nesse caso, a comunidade IETF, que a ICANN vai continuar a realizar as funções dentro do contrato do NTIA. Então, o que seria fazer uma transição uniforme para um operador, um possível outro operador? E a ITTS espera que operadores subsequentes trabalhem juntos para que a transição não seja conturbada. Então, nessa proposta, há uma parte sobre cenários futuros. Bom, com isso, nós cobrimos todas as propostas e gostaríamos de mostrar como todas funcionariam juntas. Esse gráfico também está incluído na proposta e mostra a parte de supervisão, os componentes da revisão, a interação entre a comunidade e o operador das funções da IANA. Aqui mostramos apenas o componente de supervisão e aqui nós reunimos os três diagramas apresentados anteriormente. A proposta combinada busca é que a ICANN estabeleça ou que o PTI ou a IANA pós-transição seja um contrato, seja uma subsidiária, uma filial. Olhando a parte de nomes à direita, incluiria também um encaminhamento para queixas, o CSC, então, que faria a supervisão rotineira, o IFR, as revisões periódicas. Agora, em verde, a proposta da comunidade de números, então, os RRs criariam, então, comitês de revisão para dar recomendações para os RRs. Então, da comunidade de protocolos, estamos aqui à esquerda do slide. Então, seria assim como todas essas propostas são reunidas nessa proposta combinada final. Então, passando para as perguntas, para comentário público. ICG busca, nesse período de comentário público, queremos que várias pessoas contribuam para esse processo, pessoas que já participaram do processo desde o início e os que não participaram. Nós queremos compreender de forma mais ampla possível qual é a proposta. Nós estamos também interessados em aprofundar as suas. Não queremos saber qual é a sua opinião, mas por que você tem a sua opinião. Quando a gente faz perguntas, quando vocês lerem as perguntas para comentário público, se a sua resposta é sim, diga por quê. Se é não, por quê, responda, dê as suas razões, o que você mudaria. Nós queremos compreender o porquê dos comentários. E enfatizando o que o Pátrio disse, nós temos dois pedidos de comentários públicos. O nosso é sobre a proposta combinada e há uma outra proposta do comentário público que é sobre a melhora da prestação de contas da ICANN. Isso é um processo diferente, não tem a ver com esse. E a nossa secretária pode fornecer o link para esse outro documento para comentário público, se estão interessados. Quais são as perguntas que foram feitas? Não estão todas aqui, mas as primeiras perguntas têm a ver sobre a proposta como um todo. A proposta combinada está completa. as propostas das comunidades operacionais funcionam junto com uma proposta única. As propostas combinadas incluem mecanismos de prestação de contas independentes para o funcionamento da Sunzaiana e os resultados de testes e avaliações de viabilidade que foram incluídos nas propostas das comunidades conflitam uns com as outras, isso quanto à proposta como um todo, e há um outro conjunto de respostas, de perguntas, perdão, sobre os critérios do NTIA. É muito importante entender ou saber se os que fizerem comentários acham que os critérios foram satisfeitos. Então, se a proposta apoia e melhora o modelo multissetorial, ela mantém a segurança e estabilidade de residência do DNS, a proposta satisfaz necessidades e expectativas dos clientes globais e parceiros do serviço da IANA. Então, nós gostaríamos também de saber se a proposta mantém a abertura da internet. Você tem alguma preocupação de que a resposta, de que a proposta substitui o papel do NTA com uma solução governamental ou intergovernamental e que a implementação da proposta vai continuar a satisfazer os critérios do NTA no futuro. Se você quer enviar comentários, eles serão aceitos até dia 8 de setembro, até 23h59, UTC. Nós temos um site de comentários públicos, tem mais informações sobre as propostas e instruções para os comentários. Nós temos duas maneiras, isso pode ser feito através da internet, e também há uma opção para envio dos comentários livres por e-mail. Nós temos um padrão ou um modelo do Word que as pessoas podem usar. Os comentários enviados receberão uma confirmação da sua recepção e isso será tudo arquivado. E eu acho que com isso nós estamos prontos para a parte de perguntas e respostas. Eu acho que alguém está anotando as perguntas. Como você fará as perguntas? Você tem duas opções para fazer perguntas. Um é através de áudio, você pode levantar a mão utilizando o ícone de levantar a mão no Adobe Connect. E essa pergunta será feita por áudio e você também pode digitar a sua pergunta no chat do Adobe Connect. Se você quer uma resposta em áudio à sua pergunta, você utiliza, então, o sinal de menor, question em maiúsculo, sinal de maior. As perguntas podem ser respondidas por áudio ou vamos responder as perguntas no chat. Se você quer falar em outro idioma, você será interpretado para o inglês e receberá sua resposta no seu idioma. Então, com isso, eu gostaria de abrir, então, para as perguntas e no chat há várias perguntas. A primeira pergunta que eu vejo é de tipo chat. Essa é a primeira pergunta? A primeira pergunta. Esse processo, eu acho que o Alan Barrett, da comunidade de nomes, pode responder essa pergunta. E aqui fala Alan Barrett, o processo de desenvolvimento global não vai mudar em nada e vai continuar como é hoje. As políticas globais são discutidas nas 5 RRs. E, então, chegam ao consenso sobre uma redação comum e que são enviados para o board da ICANN. É esse o processo, não há nenhuma alteração. Muito obrigado, Alan. Disse a Lisa Cooper. Há uma outra pergunta para você do Chip Sharp, que era: os SLEs das RR ficarão com a ICANN ou com o PTI? Fala Alan Barrett. A SL do RR vai ficar com a ICANN e não com o PTI. E nós vamos garantir que a ICANN possa fazer um subcontrato com o PTI e que a ICANN será responsável pela conformidade dos SLA. Muito obrigado, Alan. Ou do SLA, que seria o acordo de nível de serviço. Alguma outra pergunta que queiram fazer no chat? Ou queiram fazer de viva voz? Bom, eu acho que Patrick, eu acho que nós resumimos 99% da proposta em pouco tempo. Eu vejo que tem uma pergunta. Eu vou responder a pergunta do Bob, como eu falei no início. Identifique-se ao fazer uma intervenção. A pergunta de Bob é: o OECD verificou como, qual será o fluxo de caixa, quem paga o PTI. O dinheiro pode ter um efeito importante. Eu vou dar uma resposta breve. Talvez o Keith Trazek queira acrescentar alguma coisa. O ICG só verificou especificamente as propostas das comunidades operacionais. Há uma discussão quanto ao orçamento do IANA na proposta de nomes, que cria exigências de prestação de contas, empoderando a comunidade para reconsiderar o orçamento. Eu acho que foi até aí que foi discutida a questão orçamentária. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Eu vou ler alto, porque nós queremos garantir que todas as perguntas e respostas sejam transcritas. Eu acho que Tracy respondeu para o Bob. Não há nenhuma taxa sobre as funções da Iana ou nenhuma. Cobrança em relação a isso. Então, podemos passar para a próxima pergunta da Ave Dória. O ICG vai ter algum papel em questões pendentes, como a distribuição dos nomes de domínio? Boa pergunta, Ave. Como estabelecemos na proposta, e como o Patrick mencionou, nós temos, ou uma das comunidades estabeleceu requerimentos quanto à propriedade intelectual relacionada a direito a marcas registradas, foi a comunidade de nomes. E isso fica sob o fideicomisso do IETF. Quando o ICG fez a sua análise das três propostas juntas, não vimos nenhuma incompatibilidade. Apenas uma das comunidades fez essa exigência. Eu acho que isso é uma questão de implementação. E nesse meio tempo, durante o período de comentário público, nós verificamos que a proposta da comunidade de números, ela não é viável. Ela acha que não vai funcionar junto com as outras propostas. Esse tema vai ter que ser discutido dentro do ICG. Eu acho que nós temos que garantir que essa proposta combinada tem apoio de todos. Algum outro membro do ICG quer fazer um comentário sobre isso? Acho que na proposta de números há uma referência a isso. Eu não vejo nenhuma outra mão levantada ou nenhuma pergunta na sala de chat. Que eu ouvi aqui da nossa equipe técnica que há um participante em francês. Vamos ver se conseguimos, vamos esperar a intérprete do francês que faça a tradução. Muito obrigado. Aqui a intérprete do francês interpretando a pessoa que quer falar em francês, desculpe, mas ele não está dizendo nada e não conseguimos ouvir. Bom, então, desculpem, não há nenhuma pergunta do francês. Fala isso, Cooper, não há nenhum problema. Muito obrigada. alguma outra pergunta no chat ou pelo microfone. Eu estou vendo que há uma discussão bastante acalorada aí no chat, mas não há nenhuma pergunta. Daniel Karenberg quer falar. Fala, Daniel Karenberg. Daniel Karenberg, você quer falar? Eu vi que você levantou a mão. Daniel, por favor, tente novamente falar ou clicar no microfone. Vamos tentar resolver as questões técnicas e não parece que há nenhuma pergunta enquanto isso. Sentar novamente, então, Daniel Karenberg, você está nos ouvindo? Parece que não. Então, se você quiser, digite a sua pergunta. Nós ainda estamos tentando resolver essa questão técnica e esperando que as pessoas digitem as suas perguntas no chat. Há alguma outra pergunta? E não se esqueçam de começar, antes de digitar essa pergunta, a escrever question. Eu estou vendo agora a pergunta do Daniel Karenberg, que é se o ICG observou se qualquer outra comunidade operacional fez algum comentário sobre a solução de PR proposta pelos RR. Eu gostaria, se algum outro membro do ICG quiser falar, depois de recebermos a proposta de ETF-RR, nós consultamos com as comunidades se achavam que suas propostas eram compatíveis quanto a essa questão. E disseram que sim. Embora o IETF não tenha expressado nenhuma opinião sobre esse comentário, não teve nenhum comentário sobre essa questão, achavam que essa proposta não era incompatível com a ESE. E o Fideicomisso IETF expressou, então, a sua opinião de que a necessidade desse fideicomisso. Então, na primeira rodada das comunidades, entre as comunidades CG sobre isso, nós tivemos perguntas semelhantes e a comunidade de Nomes diz que não tinha nenhum comentário sobre isso. E achavam que a proposta combinada atual é representada pela comunidade de... que apenas a comunidade de Nomes, nessa proposta combinada, tinha algum comentário sobre essa questão. Alguém outro do ICG... alguém outro do CG quer fazer algum comentário sobre isso? Bem, como não há mais ninguém levantou a mão para falar, podemos passar para a próxima pergunta. Eu vou passar a pergunta da Ave Dória. A pergunta da Ave Dória, o fideicomisso ITF, foi consultável se quer ampliar a sua responsabilidade fiduciária, além do IETF, eu acho que
super, então,